Auta Talks, seu podcast sobre automobilismo.
Fala, queridos ouvintes, bem-vindos ao Punta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e hoje vamos falar de uma das montadoras nacionais aí. Infelizmente, ela não fabrica mais carros, né? Ela só fabrica empilhadeiras e trator, mas ela ainda está na memória de muitos brasileiros, né? E se você nasceu, claro, antes da década aí de 90, você viu muito dessa marca na rua, mas agora é bem mais difícil vê-los, mas ainda de vez em quando a gente encontra um ou outro. Estou falando aí da Gurgel. E vamos falar um pouquinho da história, o que aconteceu no final, né? Por que ela fechou as portas, né? Por que ela parou de fabricar carros. Mas antes, aquele pit stop no quadro de recados.
Quadro de recados.
Bem-vindos a mais um quadro de recados. Aqueles recadinhos rápidos e de praxe, siga a gente nas redes sociais, o Punta Talks é @PuntaTalks no Instagram e no Twitter. E o Garota da F1 é @GarotaDaF1 no Twitter, no Instagram e no Facebook. Acho que ela tem TikTok também, procura ela lá, eu acho que a Rafa ainda está fazendo TikTok, eu não sei, desculpa, Rafa. Também temos o site puntatalks.com.br, onde você pode baixar os episódios, compartilhar aí, né, pode escutar os episódios também diretamente no site, baixar, né, todos os links dos agregadores lá também, e também tem o garotadaf1.com.br, lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo na Fórmula 1, a Rafa faz os ótimos textos lá, a gente está aí numa sequência aí de vários finais de semana de Fórmula 1, então se você perdeu algum detalhe, vai lá que você consegue encontrar. E não se esqueçam, a gente ainda tem o PicPay, temos o PicPay lá com os nossos padrinhos, muito obrigado a todos eles. E se você quiser, né, e puder apoiar a gente lá, eu agradeço demais, imensamente. É só você procurar, baixar o aplicativo do PicPay, se cadastrar. Se você não tiver um código de amigo, tem um na descrição do episódio. Pega ele lá, você vai ganhar um cashback, né, na primeira vez que você assinar ou pagar alguém. Procura lá dentro do aplicativo, @gdf1.talks, @gdf1.talks, tá bem? É só você procurar, se você não conseguiu pegar aí eu falando, tem na descrição também o nosso perfil lá, e você pode contribuir com qualquer valor, R$1, R$5 ou R$10, qualquer um deles tá valendo para apoiar os dois projetos, né? Você apoia o Punta Talks e o Garota da F1, e ainda você pode participar do nosso grupo no Telegram, onde você vai receber os episódios antecipadamente. Mas se você não puder, né, apoiar financeiramente, apoie a gente compartilhando esse episódio com todo mundo que você conhece. A gente está em várias plataformas de áudio. Se você quiser, a gente tem programas no YouTube também. Então vai lá também. Se você ainda não segue a gente no YouTube, vai lá, dá um like, compartilha, comenta nos episódios, porque gera mais engajamento. Às vezes as pessoas só escutam as coisas no YouTube e lá você pode também escutar os programas, né? E eu vou dar uma novidade aqui em primeira mão. A partir do mês que vem, agosto, né, agosto de 2023, o Punta Talks vai estar toda semana, né, toda semaninha lá no seu feed, um episódiozinho novo, rápido, que vai ser, a maioria dos episódios vão ser eu que vou fazer, que vai contar um pouco de como foi o final de semana das pistas, né? Vamos dar um giro aí pelo mundo inteiro, falando das principais competições. Vai ser um programa bem rápido, 10 minutinhos só. Você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu no final de semana e como se preparar para o próximo final de semana de competições, das principais competições. Eu vou falar também quais são, onde você vai poder assistir as competições, né, as corridas, como que você vai poder acompanhar aí na internet. Então fiquem preparados aí, a partir da primeira semana de agosto vamos ter episódios toda semana aí. E claro que isso não significa que a gente vai parar com os nossos episódios aí no primeiro sábado e no terceiro sábado de cada mês. Vamos continuar sim com esses episódios. Vão ser, inclusive, episódios que a numeração vai mudar, o nome do programa também vai ser diferente, mas é um formato bem rápido para você se inteirar. Vai ser normalmente numa quarta-feira que eu vou lançar o episódio. E se você é apoiador, você vai receber esse episódio antes. Se você apoiar lá no PicPay, você vai receber esse episódio novo na terça, tá bem? Eu vou fazer bem rápido para você poder... quando você tiver aí no seu horário de almoço, do trabalho, já se sintoniza lá no Punta Talks, que vai ter episódio lá para você, lá nos agregadores, no YouTube, no site. Então acompanha essa novidade do Punta Talks, vai ser bem bacana criar esses episódios para vocês. Vocês vão ficar sabendo de tudo mesmo que aconteceu no final de semana de corridas. Então, vamos para o episódio, vamos falar um pouquinho da Gurgel, vai ser um episódio mais rápido, mas é um episódio com conteúdo excelente, como sempre. Então, obrigado e até o próximo quadro de recados. Bom, depois do quadro de recados, a gente vai para o episódio. Vamos falar aí um pouquinho da Gurgel, né? Uma marca 100% nacional. Ela foi fundada aí pelo João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Primeiro, falando um pouquinho dele, ele é engenheiro de formação e ele sempre foi visionário no sentido de querer apresentar novas ideias para o cenário nacional, né, de veículos, né, que sempre foi muito sempre veio muitos veículos da Europa, principalmente da América do Norte, né, então ele queria alguma coisa diferente. E já no seu TCC, né, da engenharia, ele tentou apresentar um carro popular aí com dois cilindros, mas o seu orientador, infelizmente, não tinha tanta visão quanto ele, e nem vale a pena citar o nome, tanto é que é muito difícil encontrar o nome desse orientador aí, que deve estar se arrependendo até hoje, E ele não pôde apresentar, né, esse protótipo, mas ele teve que fazer um TCC mais padrão da engenharia sobre guindastes. Nada a ver com carro, mas tudo bem. Depois disso, ele foi para os Estados Unidos, ele fez a sua pós-graduação lá, trabalhou na GM Trucks, trabalhou na Bickmore Motors, e depois de tudo isso, ele se mudou para o Brasil em 58 e fundou a Moplast, que era uma autopeças que fornecia tanto peças, né, em geral para veículos, principalmente peças de plástico, fazia também carrocerias de fibra de vidro, karts e mini carros infantis. Então ele tinha já uma pequena amostra do que vinha pelo futuro. E aí chegamos na Gurgel. Ela foi fundada em setembro de 69, como Gurgel Motores. E seu primeiro carro foi o Ipanema, né? Ele tinha um motor Volkswagen e uma carroceria em fibra de vidro, que já era uma especialidade aí do Amaral Gurgel. Então ele aproveitou, né, esse conhecimento dele e adquirido aí ao longo dos anos para introduzir já no seu primeiro carro. Lá no início dos anos 70, ele também lançou o Chavante XT, que mais um... passado alguns anos, foi renomeado por X12, e logo no final da década de 80, né, lá em 1988, ele foi chamado também de Tocantins. E aí ele introduziu uma tecnologia nova, né, para bloqueio de tração nas rodas, e ele chamou de Select Traction, o nome da tecnologia, que foi criada pelo próprio Gurgel. Em 79, voltando um pouquinho aí, né, no final dos anos 70, a Gurgel expôs os seus carros, né, toda a sua linha, né, o Chavante, Ipanema, todos no Salão de Automóveis de Genebra. Então já foi uma exposição mais internacional. É de se orgulhar, né, porque não é todo dia que você consegue expor, né, uma marca, principalmente num salão gigante que é o Salão de Genebra. E aí, logo em 1980, ele inaugurou a primeira produção de veículos elétricos nacional. desde aquela época ele já era visionário, né? De logo no TCC queria já um carro popular com 2 cilindros, ele não pôde apresentar, mas na sua própria empresa ele pôde inovar. E ele lançou o Itaipu E150, já em alusão, claro, à barragem de Itaipu, né? A nossa hidrelétrica binacional. E em 81 ele lançou o E400, que tinha uma autonomia de 80 km. Aí você imagina se ele tivesse tido mais incentivo para poder avançar nesses veículos elétricos. Hoje em dia a gente teria mais carros elétricos do que infelizmente o Brasil tem, inclusive veículos nacionais. Então faltou um pouco de incentivo ao Gurgel, né? A gente olhava muito para fora, principalmente na década aí que a gente não tinha um governo que podia fazer esse tipo de incentivo, né? E aí, em 84, ele lançou o modelo utilitário Carajás, o maior da sua linha, né? Com motor VW, arrefecido a água, o mesmo motor 1.8 do Santana, né? O APZão 1.8, com um pouquinho de diferença, né? na sua mecânica. O motor ficava na frente do veículo, né? Esse motor 1.8, e a caixa de marchas e o diferencial era traseiro, então era um pouquinho diferente dos veículos utilitários da época. Isso ajudava muito no balanço do veículo, né, e na distribuição toda do peso do carro. Em 87, ele lançou o seu primeiro veículo carro econômico nacional, que era chamado de Senna, com C na frente, tá? Não é o mesmo Senna piloto, era Senna só por ser um acrônimo de Carro Econômico Nacional, e que posteriormente ele foi renomeado para o nosso conhecido e amado BR-800, com 100% das peças fabricadas no Brasil. Então era o primeiro carro nacional, 100% nacional da Gurgel, né? Os outros, eles sempre utilizaram motor VW ou utilizavam peças vindas importadas, mas o BR-800, 100% nacional, lançado com duas configurações de motor, 650 cilindradas e 800 cilindradas. E aí vem a década, né, que começou a decadência aí da Gurgel. Em 91, devido a uma redução de IPI imposta, né, pelo governo Collor, os veículos de montadoras estrangeiras, né, com até 1.000 cilindradas, os famosos, a famosa 1.0, eles ficaram muito mais baratos. E aí ficaram mais atrativos por conta desse preço, né? Principalmente por serem mais baratos que o BR-800, maiores até que o BR-800. Eles acabaram ficando melhores colocados nas vendas aí do que o Gurgel. E também, né, além dessa redução de IPI que o governo impôs, ele impôs também uma liberação de importações de veículos. E aí agravou muito mais a situação do Gurgel. E com todos esses fatores, né, e também, infelizmente, uma greve de servidores da Receita Federal entre 91 e 92, né, e essa greve afetou principalmente a importação de peças da Gurgel, né, que tinha pouco. Ela fabricava algumas das peças fora do Brasil e aí tinha que trazer e, infelizmente, não conseguia por causa dessa greve, né? E aí os problemas só foram agravando, teve muitos problemas financeiros e aí em 94 a Gurgel declara falência e ela manteve a sua produção até 96, onde foi finalizada, infelizmente. E Atualmente a Gurgel ainda fabrica, né, a marca Gurgel, né, ela ainda fabrica veículos. Ela começou em 2004 fabricando aí, montando um trator TA-01 na cidade de Presidente Prudente, e com o passar do tempo ela começou a ganhar um pouco nesse segmento e começou também a fabricar suas próprias empilhadeiras, né, empilhadeiras diesel, empilhadeiras elétricas, e a gás, né, a GLP, tá certo? E isso E aí a fábrica também mudou de município, ela foi para Presidente Venceslano, também no interior, bem próximo de Presidente Prudente. Presidente Prudente e Presidente Venceslano, que são cidades bem do oeste paulista e próximas ao Paraná, né, a divisa com Mato Grosso do Sul também. E é isso, a história do Gurgel não teve um final feliz, né? Agora com a nova marca, né? Ela tem uma boa venda de empilhadeiras, mas a gente sente saudade aí dos BR-800. Apesar das pessoas ainda falarem, era um carro que parecia frágil, né? Por ser um carro feito em fibra de vidro, com plástico e tudo mais, mas a visão do Gurgel, né? Do Amaral Gurgel, foi tanta que ele inovou em vários setores e por falta, né, de muito incentivo do governo na época, dos governos na época, né, sente que a gente teve uma ditadura militar no meio e também, né, um governo do Collor que não ajudou, né, a Gurgel, ao invés de também incentivar a indústria nacional, ela acabou agravando os problemas que a Gurgel poderia enfrentar, né? Por já ter veículos importados no Brasil, né? A maioria tinha as montadoras tinham suas fábricas no Brasil, mas elas eram montadoras multinacionais, né? Fiat, Volkswagen, todas elas sempre tiveram um preço muito acima. E aí pressionaram o governo, redução de imposto, e a Gurgel não tinha tanta força de anos e anos de muitas vendas para conseguir suportar essas pressões. E aí, infelizmente, a gente teve esse final que vai deixar saudades e que esperamos que em algum futuro aí o Brasil consiga apresentar uma nova montadora, quem sabe elétrica, né, 100% elétrica. Seria uma ótima aí para o meio ambiente, que é um tema que eu quero trazer ainda para o Ponta Talks. Eu vou conversar com a Rafa para a gente tentar fazer aí um programinha só sobre o meio ambiente, que tem muita pauta para isso também. Mas isso fica para outro dia. Eu agradeço muito o download de vocês, a paciência de vocês até agora. Eu agradeço vocês terem ouvido um pouco da história da Gurgel. Não esqueçam de compartilhar esse episódio com seus amigos. Não esqueça de entrar lá no YouTube também, deixar seu like nesse episódio e nos outros. Deixar seu comentário, pode comentar aí. Às vezes eu esqueci de algum ponto aí. Claro, só lembrando, esse episódio é um recorte. Eu devo ter deixado muita coisa de lado aí. Se vocês quiserem, eu faço um episódio só sobre o BR-800, ou só sobre o Tocantins, ou só sobre o Itaipu. Seriam muito incríveis esses episódios. Então deixa seus comentários aí, deixa o comentário também lá no site, se quiser, no Ponta Talks, que também eu agradeço demais. Comenta nas redes sociais com seus amigos, comenta no episódio, nos posts. Seria muito incrível receber esse feedback de vocês, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam que em agosto a gente começa uma nova série de programas e vai ser bem divertido. Até uma próxima. Tchau!
Você escutou Ponta Talks.